Hello, everyone. Welcome from Tallinn in Estonia.
Então, bom dia todo mundo, bem-vindos. E estou aqui em Tallinn, na Estônia.
It's spring here, and it's a wonderful 4 degrees centigrade temperature.
Estamos na primavera aqui, e é fantástico com temperatura de 4 graus.
Okay, so the title of the talk today is Can Loving Kindness, Can Metta Be a Path to Enlightenment?
Então, o tema da apresentação hoje é se a metta bhavna pode ser um caminho para a iluminação.
And I'd like to break this question down into 3 different parts.
Então, eu gostaria de dividir essa questão em 3 partes.
So, first part, hatred or animosity, which is Bhavapada in Pali, is defined by the Buddha as one of the 10 fetters that prevents enlightenment. And the question is it possible to overcome hatred with mindfulness alone?
Então, o ódio ou animosidade, Bhavapada in Pali, é definido pelo Buda como um dos 10 grilhões que impedem a iluminação. Então, a pergunta é possível superar o ódio apenas com atenção plena?
Second question. Enlightenment involves seeing things as they really are, or seeing with insight. Question. Is metta, is loving kindness, an insight practice?
Então, a segunda pergunta. A iluminação envolve enxergar as coisas como realmente são. Enxergar com insight, que é a percepção direta das coisas como realmente são. Será que metta é uma prática de insight?
And the third question, is it possible to achieve full enlightenment through the practice of metta, through the practice of loving kindness?
E a terceira e última pergunta, é possível alcançar a iluminação completa por meio da prática de metta?
Well, let's start with the first question.
Então, vamos começar com a primeira pergunta.
Is it possible to overcome hatred with mindfulness alone?
É possível superar o ódio apenas com atenção plena?
So in a collection of the Buddha's teachings called the Samyutta Nikaya, there's a conversation between a yaka named Manibhada, he's a tree spirit, and the Buddha.
No Samyutta Nikaya, há uma conversa entre espírito da árvore, yaka, que o nome indígena para isso, chamado Manibhada, e a conversa é entre ele e o Buda.
So, yakas are normally mischievous and very troublesome, but this one has become a follower of the Buddha.
Então, os yakas são normalmente encrenqueiros e problemáticos, mas este yaka se tornou seguidor do Buddha.
The stories that yakas very much like looking out for men with bald heads meditating, and they dive down and whack them hard over the head. So I'm very wary of yakas.
Então, pela tradição, yakas gostam como diversão de identificar uma pessoa careca que está meditando. E pela tradição, eles voam e daí eles vão e com algum instrumento eles batem na cabeça da pessoa só para se divertir. Então, Vadaka está dizendo que ele sempre tem olho aberto para não ser atingido por yaka.
Yeah. But this Yaka Manibhadra is a good one. He comes to the Buddha with an observation.
Então, nesse caso, Manibhadra é mais pacífico. E ele chega ao Buda com a seguinte observação.
He says this. It is always good for the mindful one.
Então ele fala, é sempre bom para quem está praticando a atenção plena.
The mindful one thrives in happiness.
Aquele que pratica prospera na felicidade.
It is better each day for the mindful one.
É melhor a cada dia para quem está praticando a atenção plena.
And they are completely free of hate.
Porque ele fica completamente livre de ódio.
So the Yaka assumes that mindfulness is enough to be completely free of hate.
Então esse Yaka assume que a atenção plena é o suficiente para estar completamente livre de ódio.
And the Buddha replies as following.
E o Buda responde assim.
It is always good for the mindful one.
É sempre bom para quem está praticando atenção plena.
The mindful one does thrive in happiness.
Aquele que pratica atenção plena prospera na felicidade.
It is better each day for the mindful one.
É melhor a cada dia para quem está praticando atenção plena.
But they are not completely free of hate.
Mas ele não fica completamente livre de ódio.
So the Buddha is stating clearly that mindfulness is not enough to be completely free of hate.
Então, o Buda afirma que a prática de atenção plena não é suficiente para estar completamente livre de ódio.
And he goes on to declare this.
E ele prossegue declarando assim.
One whose mind all day and night takes delight in harmlessness, who has loving kindness for all beings, for them alone there is no hate.
Aquele cuja mente durante todo dia e toda a noite tem deleites em ser livre de remorso, quem tem gentileza amorosa por todos os seres, só para aquele não há mais ódio.
So that's clear. Mindfulness alone is not enough to overcome hatred.
Então, esse ficou claro. A atenção plena por si só não é suficiente para superar o ódio.
Only one with loving kindness for all beings can completely overcome hatred.
Somente aquele com gentileza amorosa por todos os seres pode superar completamente o ódio.
Without loving kindness, without metta, it is not possible to break the fetter of hatred and gain enlightenment.
Sem gentileza amorosa, sem metta, não é possível quebrar o grilhão de ódio e alcançar iluminação.
So on now to the second question.
Então, daí a gente avança para a segunda pergunta.
Enlightenment involves seeing things as they really are, seeing with insight. And the question is metta, is loving kindness an insight practice?
A iluminação envolve ver as coisas como realmente são. Enxergar com insight. Então, metta é uma prática de insight, e insight aqui é a palavra que a gente usa para dizer percepção direta das coisas tal como são. Eu vou usar essa palavra insight daqui para frente.
So I assume that you are all familiar with the practice of the Metta Bhavana, the loving kindness meditation.
Então, eu estou supondo que todos vocês estejam familiarizados com a prática da meditação de Metta Bhavana, ou gentileza amorosa.
So the practitioner first cultivates metta for themselves, then for a good friend, then for a neutral person, then for a difficult person, and then as part of the fifth stage, cultivates metta equally for themselves, the good friend, and the neutral and difficult persons.
Nesta prática de metta, o praticante primeiro cultiva metta por si mesmo, depois para uma pessoa querida, um bom amigo ou boa amiga, depois para uma pessoa neutra, depois para uma pessoa difícil, e então, como parte do quinto estágio, cultiva metta igualmente para todos, né? O bom amigo e as pessoas neutras e difíceis.
So in this practice, there is an implicit insight element.
Então, nesta prática, há um elemento de insight implícito.
So how is the insight element implicit in the practice of metta?
Então, a pergunta é como o elemento de insight está implícito em metta?
With the Metta Bhavana practice, we are going beyond our tendency to see ourselves as the center of the universe.
Na prática de Metta Bhavana, estamos indo além da nossa tendência de nos ver como o centro do universo.
We work to see that I myself am no more or less worthy of metta than any others. In this way, we tend to reduce our sense of self-importance.
Então, na prática, fazemos esforço para enxergar que eu mesmo não sou nem mais ou nem menos digno de metta do que qualquer outro. E dessa forma, temos a tendência a reduzir nossa impressão de auto-importância.
But at the same time, because we have no less metta for ourselves than for others, we do not fall into the extreme of ignoring ourselves.
Então, ao mesmo tempo, porque não temos menos metta para nós mesmos do que para os outros, não caímos no extremo de nos ignorar a nossa própria existência.
Insight is also implicit when we cultivate metta first for a friend, then for a neutral person, and then for a difficult person.
Esse insight também está implícito quando cultivamos metta primeiro para amigo, depois para pessoa neutra e depois para pessoa difícil.
So we are beginning to move beyond simply craving or grasping what gives us pleasure, that's friends.
Então estamos começando a ir além de simplesmente ter desejo para o que nos dá prazer com os amigos, por exemplo.
To move beyond being indifferent to or ignoring what does not give us either pleasure or pain, that's neutral people.
De ir além de ser indiferente ou até ignorar o que nos dá prazer ou dor, pessoas neutras.
And to move beyond aversion towards what gives us pain, that's enemies or difficult people.
Eu só vou traduzir primeiro a segunda parte. Ir além de ser indiferente ou ignorar o que não nos dá prazer ou nem dor, pessoas neutras, e ir além da aversão para o que nos causa dor, inimigos ou pessoas difíceis.
So in these stages, We are learning to let go of the ego reactions of craving, indifference, and aversion in order to see the person just as they are, independent of our projecting on them friend or neutral person or difficult person.
Nestes estágios, estamos aprendendo a deixar de lado essas reações do ego, né? Desejo, indiferença, aversão, apego, a fim de ver a pessoa como ela é, independente das nossas projeções que criam uma impressão de amigo, pessoa neutra ou pessoa difícil.
So we are working to overcome the root poisons of greed, hatred and delusion that are fundamental barriers to the gaining of enlightenment.
Então estamos fazendo um leve esforço na prática para superar os venenos de raiz da avidez, de ódio e de ilusão, que são as barreiras fundamentais para a realização da iluminação.
So in his book, Living with Kindness, where he gives a commentary on the Karaniya Metta Sutta, Sangharakshita has this to say about metta and insight.
Então, Sangharakshita tem o seguinte a dizer sobre metta e insight em seu livro Viver com Gentileza, onde ele faz um comentário sobre o Karaniya Metta Sutta.
This is what Sangharakshita says. Metta has the taste of freedom.
Então, é isso que Sangharakshita diz. Metta tem o sabor da liberdade.
If you are able to act out of metta, if you treat others just as you treat yourself, you are acting as if the distinction you unthinkingly create in your mind between yourself and others simply did not exist.
Se você é capaz de agir a partir de meta, se você trata os outros da mesma forma que se trata a si mesmo, você está agindo como se a distinção que você normalmente cria em sua mente entre você e os outros, sem pensar, agora simplesmente não existisse.
Sangharakshita goes on.
E o Sangharakshita continua.
In doing so, you free yourself from the power of the illusion of a separate self.
Ao fazer isso, você se livra do poder da ilusão de um eu separado.
This is insight. And though you might not experience it in a cognitive way, the fact that you have developed metta, the emotional equivalent of insight, means that you have developed insight nonetheless.
Isto é insight. E embora você possa não experimentá-lo de uma forma cognitiva, o fato de ter desenvolvido meta, o equivalente emocional do insight, significa que você desenvolveu o insight mesmo assim.
Sangharakshita emphasizes.
O Sangharakshita agora faz a ênfase.
It is a mistake to approach the practice of the metta bhavana as though it were an elementary exercise, a mere preparation for proper insight practices.
É um erro abordar a prática de metta bhavana como se fosse um exercício elementar, uma mera preparação para as práticas verdadeiras de insight.
And he concludes, the Karaniya Metta Sutta is dedicated to a very high ideal, the cultivation of metta as a path to insight.
Concluindo, ele diz, o Karaniya Metta Sutta é dedicado a um ideal muito elevado, o cultivo de metta como caminho para o insight.
So metta is a path to insight.
Ou seja, metta é caminho na direção de insight.
Now I'm going to turn to the third and final question. Is it possible to achieve full enlightenment through the practice of metta?
Então, eu vou colocar agora o foco no terceiro e último ponto, terceira pergunta. Agora, é possível alcançar a iluminação completa por meio da prática de metta?
So, this is a controversial subject.
Então, este é assunto controverso.
According to the Orthodox Theravada school, it is not possible to gain full enlightenment through the practice of metta.
Então, de acordo com a escola ortodoxa Theravada, não é possível obter a iluminação completa por meio da prática de metta.
Indeed, according to the Orthodox Theravada school, the practice of the Metta Bhavana meditation is a calming meditation, which can provide a good platform for the practice of insight meditation, but by itself, it does not even provide insight.
De fato, de acordo com a escola ortodoxa Theravada, a prática da meditação Metta-Bhavana é meditação calmante, que pode fornecer boa plataforma para a prática da meditação do insight. Mas, por si mesma, Metta-Bhavana, segundo eles, não fornece insight.
And this is the position adopted by Bhikkhu Bodhi in his book, in the Buddha's words.
Então, esta a posição adotada pelo Bhikkhu Bodhi no livro Nas Palavras do Buddha.
Bhikkhu Bodhi writes that the type of meditation that is most fruitful for the production of mundane merit is the development of loving kindness.
E no livro dele, ele escreve que o tipo de meditação que é mais frutífera para a produção de mérito mundano é o desenvolvimento da gentileza amorosa.
Mundane merit is merit that can lead to a better rebirth in future lives, but it cannot help to break free from samsara, the continual rounds of birth and death.
Mérito mundano é o mérito que pode levar a melhor renascimento vidas futuras, mas não pode ajudar a se libertar de samsara, as rodadas contínuas de nascimento e morte.
More specifically, it's thought the practice of the Metta Bhavana meditation is said to be the means to rebirth in the Brahma world.
Mais especificamente, a prática da meditação Metta Bhavana é considerada meio para renascer no mundo do Brahma, ou no reino dos deuses.
Bhikkhu Bodhi's view is that while the Brahmins regarded the Brahma world as the highest attainment, for the Buddha, it was just one exalted sphere of rebirth within the rounds of samsara.
A visão do Bhikkhu Bodhi é que, embora os Brahmanis considerassem o mundo do Brahma ou dos deuses como a realização mais elevada, para o Buda era apenas esfera exaltada de renascimento dentro da roda da vida.
Yeah. Bhikkhu Bodhi does acknowledge that the concentration arisen from the Metta Bhavana can, however, be used as a basis for cultivating the wisdom of insight.
Então, Bhikkhu Bodhi reconhece que a concentração originada dessas meditações da Metta pode, no entanto, ser usada como base para o cultivo da sabedoria do insight.
But for Bhikkhu Bodhi and for the orthodox Theravada school, by itself, Metta is not a path to insight and it is not a path to enlightenment.
Então, para ele e também para a tradição ortodoxa da Theravada, por si só, Metta não é um caminho para a iluminação.
However, there are people who hold opposite views to this.
Porém, existem pessoas na tradição que têm o ponto de vista oposto.
And one of these opposite views is vigorously put forward by Professor Richard Gombrich of Oxford University. He put this forward in a paper delivered in 2007 entitled Brahma Vihara, Metta as a Means to Nibbana.
Então, uma das pessoas que tem essa outra visão é o professor Richard Gombrich, da faculdade da Universidade de Oxford. E em 2007, ele deu um artigo ali, lançou um artigo chamado Brahma Vihara, Metta como um meio para Nirvana.
So Metta as a means to enlightenment.
Ou seja, Metta como um meio para alcançar iluminação.
So there are two key aspects to the argument put forward by Richard Gombrich.
Existem duas chaves para o argumento apresentado por Richard Gombrich.
First is the historical context in which the Buddha lived and taught.
A primeira, o contexto histórico em que o Buda viveu e ensinou.
And second, the Buddha's willingness to use metaphors and terminology with which his listeners would be familiar, but to subtly shift or change the meaning of the terminology.
E a segunda, a disposição do Buda de usar metáforas e terminologia com as quais seus ouvintes estejam familiarizados, mas ao mesmo tempo mudando sutilmente o significado dessa terminologia.
So the historical context in which the Buddha taught was that of emergent Hinduism, with the existence of the Brahmin hereditary caste and their detailed knowledge of the Upanishads.
O contexto em que o Buda ensinou foi o do hinduísmo, né? Emergente na Índia naquela época, com a existência da casta hereditária dos Brahmanes e o conhecimento detalhado deles dos Upanishads.
The Buddha would often converse and debate with Brahmins as they represented one of the dominant alternative religious viewpoints.
O Buda costumava conversar com os Brahmanes, pois eles representavam um dos pontos de vista religiosos alternativos dominantes.
So Gombrich points out that within this emergent Hinduism, there is the term Brahman, which means ultimate reality, the spirit that is immanent in the universe and in human beings, a spirit beyond all duality.
Gombrich aponta que dentro do hinduísmo existe o termo Brahman, que significa realidade última, o espírito imanente no universo e nos seres humanos, um espírito além de toda dualidade.
At the same time, Brahma means masculine god or creator god.
Ao mesmo tempo, Brahma significa Deus masculino ou Deus criador.
So Gomrich writes that Brahma can be seen as the personification of the supreme reality or principle of Brahman.
Então, Gomrich escreve que Brahma pode ser visto como a personificação da realidade suprema ou do princípio de Brahman.
And this was the historical context in which the Buddha conversed, debated, and taught with Brahmins.
E este foi o contexto histórico no qual o Buda conversou, debateu e ensinou com os Brahmins.
So Gombrich reminds us that when the Buddha entered into discussion with others, he sometimes took their terminology as his starting point.
Então Gombrich nos lembra que quando o Buda entrou em discussão com os outros, ele às vezes tomava a terminologia deles como ponto de partida.
So as you may be aware, metta or loving kindness is the first in a group of four practices. The other three practices being karuna, compassion, mudita, sympathetic joy, and upekkha, equanimity.
Como você deve estar ciente, metta ou gentileza amorosa é a primeira prática de grupo de quatro. As outras três práticas são karuna, compaixão, mudita, alegria compartilhada, e upeksha, equanimidade.
And the Buddha taught these four practices and states of mind as a collective group.
O Buddha ensinou essas quatro práticas e estados mentais como grupo coletivo.
As a group, they came to have two names. First, apamana, meaning the boundless states or the immeasurables.
Então, como grupo, essas práticas passaram a ter dois nomes. Apamana, significando os estados ilimitados ou incomensuráveis.
And second, Brahma Vihara, the abode of or staying with Brahman.
E o outro nome, Brahma Vihara, a morada de ou ficar com Brahman.
So, for a Brahmin, a priest of the emerging Hinduism, staying with Brahman is equal to the ultimate goal, the state of salvation, which is the end of the round of rebirths, the end of samsara.
Então, para Brahmin, sacerdote de hinduísmo emergente, ficar com Brahman é igual ao objetivo final, o estado de salvação, que é o fim da rodada de renascimentos, o fim de samsara.
So a Brahmin would understand Brahma Vihara as being the equivalent of nirvana.
Ou seja, o Brahmani ia entender, né, Brahma Vihara como o fim, né, do sofrimento, nirvana.
So, Gombrich refers to a teaching by the Buddha called the Tevijja Sutta, which you can find in the long discourses of the Buddha.
Então, o Gombrich se refere a sutra chamado Tevajjida Sutta, ou no Dīghanikāya, nos longos discursos do Buddha.
So the Buddha is talking with two young Brahmins who have been discussing with each other about the direct way to companionship with Brahma. And they have decided to ask the Buddha what he thinks.
O Buda está conversando nesses sutras com dois jovens brahmanes que têm discutido com o outro sobre a maneira direta de companheirismo com Brahma. E eles decidem perguntar ao Buda o que ele pensa.
And the Buddha tells the young Brahmins that he knows the Brahma world and the way to it.
E o Buda diz aos jovens brahmanes que conhece o mundo do Brahma e o caminho para realizá-lo.
And he proceeds to describe the way of the monk who renounces the household life and takes on the rules of the renunciant wandering Sangha.
Ele passa a descrever o caminho do monge que renuncia à vida familiar e assume os princípios de treinamento, o Vinaya, da Sangha renunciante.
And then the Buddha describes how such a monk then pervades every direction with thoughts of metta, loving kindness, of compassion, of sympathetic joy, and equanimity.
Então, o Buda descreve como tal monge, então, permeia todas as direções com intenções, expressando metta, gentileza amorosa, karuna, compaixão, mudita, alegria compartilhada, e upeksha, equanimidade.
These thoughts, he says, are extensive and boundless, without hatred or ill will, with pure and infinite kindness.
Essas intenções são extensas, ele diz, ilimitadas, sem ódio ou má vontade, com gentileza pura e infinita.
The attainment of these four states of metta, karuna, mudita, and upekkha are then described by the Buddha as chetto vimutti.
A obtenção desses quatro estados de metta, karuna, mudita e upeksha são então descritos pelo Buda como chetto vimutti.
So chetto vimutti is the release of the mind, or alternatively, the heart's release.
Chetto vimutti é a libertação da mente, ou alternativamente, a libertação do coração.
When this point is reached, the Buddha says, no karma remains there.
Quando este ponto é alcançado, o Buddha diz, nenhum karma permanece lá.
This is the way to companionship with Brahma.
Este é o caminho para o companheirismo com o Brahma.
Gombrich comments that vimutti means liberation, and in all Indian religions was unambiguously understood as involving salvation or escape from the cycle of rebirths from samsara.
Gombrich comenta que vimutti significa libertação, e em todas as religiões indianas era inequivocamente entendido como envolvendo a salvação ou a saída do ciclo do renascimento do samsara.
Gombrich concludes that the company of Brahma is the same as chetto vimutti, is the same as enlightenment or nirvana.
Gombrich conclui que companhia com Brahma, né, é o mesmo que chetto vimutti, é o mesmo que iluminação ou nirvana.
So Gombrich argues that the later compilers and interpreters and commentators of the Pali teachings did not know the Upanishads and therefore did not understand the context in which the Buddha was speaking and why he would use the terminology that he did.
Então, Gombrich argumenta que os compiladores, intérpretes e comentaristas posteriores dos sutras em Pali não conheciam os Upanishads e, portanto, não entendiam o contexto no qual o Buda estava falando e por que ele usaria a terminologia que ele usava.
Yeah. So that's a very important part of Gombrich's argument.
Então, essa é uma parte muito importante do discurso do Gombrich.
But he gives another, perhaps more simple and straightforward example to prove his argument.
Mas ele também oferece uma explicação, um exemplo um pouco mais direto e simplificado, né, de um verso que ele pegou do Pali Canon para explicar, né, a postura dele.
My apologies for that. Did you hear the phone going?
You heard the little twirting.
Yeah, good. Okay. I forgot to turn it off. I have now. Okay. All right. So this second example.
Então, esse segundo exemplo, que é muito importante.
This comes from the Dhammapada. It's verse number 368 in the Dhammapada.
Esse é o verso 368 na Dhammapada.
Yeah. Okay, so verse 368 in the Dhammapada says this.
Então, e fala assim.
The monk who dwells in kindness with faith in the Buddha's teaching may attain the peaceful state, the blissful cessation of conditioning.
O praticante que está imerso na gentileza, com confiança nos ensinamentos do Buda, pode atingir o estado de paz, a cessação abençoada do condicionamento.
I'm just going to repeat that. The monk who dwells in kindness, with faith in the Buddha's teaching, may attain the peaceful state, the blissful cessation of conditioning.
O praticante que está imerso na gentileza, com confiança nos ensinamentos do Buda, pode atingir o estado de paz, a cessação abençoada do condicionamento.
The peaceful state and the blissful cessation of conditioning are words used to describe the state of enlightenment.
O estado de paz e a cessação abençoada do condicionamento são palavras usadas para descrever a experiência da iluminação.
So, in conclusion, Professor Gombrich is in no doubt that the Buddha declared metta, loving kindness, karuna, compassion, mudita, sympathetic joy, and upekkha, equanimity, to be direct routes to nirvana, to enlightenment.
Então, concluindo, o professor Gombrich não tem dúvidas do que o Buda declarou: metta, gentileza amorosa, karuna, compaixão, mudita, alegria simpática, e upekkha, equanimidade, como caminhos diretos para o nirvana, para a iluminação.
Yeah. So, my conclusion from all this is that I am totally convinced that the practice of metta is an insight practice that can take us at least a long way towards enlightenment.
Então, a minha opinião pessoal é que a metta bhavana é uma prática que, pelo menos, vai com certeza levar a gente para insight e provavelmente para uma jornada bem além daquilo.
And I personally am convinced by Professor Gombrich when he argues that actually the practice of the Brahma Viharas, of metta, karuna, mudita, and upekkha, can take us all the way to enlightenment.
Então, também eu vejo a mesma coisa que o Gombrich está dizendo, que as práticas de metta, karuna, mudita e upekkha podem levar a gente para iluminação.
And at the very least, I think it's clear that important, vitally important, though mindfulness is, by itself, it is not enough to overcome the power of hatred.
Então, também, olhando para a atenção plena como uma prática isolada, sem a outra, não é suficiente como prática para contornar o hábito de ódio.
We need both mindfulness and metta.
A gente precisa ambas, mindfulness ou atenção plena e metta bhavana.
I think that's enough for today.
Ok.
Yeah, and my apologies for the telephone interruption. That's a lack of mindfulness.
Então, o que vocês tiveram com o telefone foi uma ausência de mindfulness. Ok, Marcos tem uma pergunta. Gente, tem alguém, outra pessoa que tem alguma coisa para dizer sobre esse assunto? Ok, vamos começar com Marcos. Marcos, bom dia. Ah, Leila também tem. Fale.
Bom dia, Bhavika, ouça damas, Priya, colegas. Eu tenho uma pergunta que, aliás, é uma pergunta muito antiga e que eu acho que, enfim, eu tenho a oportunidade de colocar, que é a seguinte. Os ensinamentos espirituais, a tradição espiritual, várias tradições espirituais que deveriam nos levar à paz, muitas tradições espirituais são usadas para guerras e para o ódio, né? E aí eu pergunto, objetivamente, no budismo, se há alguma referência da utilização dos ensinamentos do Buda para a guerra.
Yeah. Oh, it's a great question. So, aware, Marcus is saying, of many spiritual traditions or religions using their teachings of love to go to war. Does that same thing happen within Buddhism? The use of the practice to go to war.
I'm not sure of all of the details, but what is clear is that the promotion of Buddhism as a superior religious or spiritual tradition that people need in order to reach salvation has been used as an excuse for going to war against others and killing them. We can't actually avoid, unfortunately, the fact that there is violence within the history of Buddhism. Whether metta or kindness was explicitly part of that, I don't know enough detail. But it must have been part of the view that Buddhism was superior, and by killing people, you were saving them.
Então, existe, sem os detalhes que eu não sei, certos momentos na tradição budista quando, para mostrar a superioridade do budismo como caminho único, momentos sim de usar o budismo como um veículo para a guerra, até de matar pessoas, né? E usar essa desculpa como uma manobra de salvação.
And we can find, unfortunately, historical episodes of that kind of attitude within Tibetan Buddhism and Japanese Buddhism, and probably also in modern days in Sri Lanka, and unfortunately among some Buddhists in Myanmar.
Então, a gente pode ver na história, né, esses movimentos de vez em quando em Tibete e Japão, e mais nos tempos modernos em Sri Lanka e, infelizmente, recentemente, em Myanmar.
Buddhism is like any other world religion that over time, over the centuries, power can corrupt what happens within the spiritual tradition of Buddhism. And it's false when we can claim sometimes as Buddhists that Buddhism is a totally peaceful religion, because historically it's not true. Unfortunately, it's not true. And better to be clear and honest about that.
Então, assim como todas as religiões organizadas numa escala grande, né, o poder eventualmente corrompe e entra, né? E daí existe na história, né, momentos quando isso aconteceu, até em Myanmar recentemente. A história tem que ser contada como é, porque de vez em quando budistas dizem que budismo como religião é totalmente pacífico, mas não é a história correta quando a gente olha para os fatos.
Yeah, and just to say that I don't think there is anything in the original teachings of the Buddha that actually justifies that kind of behavior.
Então, eu preciso só acrescentar que não existe nada no ensinamento original do Buda que incentiva ou justifica aquele comportamento. Bom, good. Okay, so, Leila, I can see a hand up. Leila, você tem a sua mão no ar? Isso quer dizer que você quer fazer uma pergunta? É isso?
Sim, sim, quero. Eu, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu peço desculpa por não estar aparecendo, porque eu moro na área rural e a conexão aqui é muito fraca. Quando eu desligo a câmera, melhora.
Ok, ótimo.
Então, a minha questão vai na linha do que Marcos coloca, só que do outro lado, que é a seguinte: nós estamos imersos numa vida social no âmbito pequeno, né, das pessoas de vizinhança, de bairro, ou mesmo familiar, e no âmbito macro, né, onde a gente muitas vezes está afetado por situações destrutivas de outras pessoas. Né? No Brasil, isso é muito nítido do ponto de vista da vida macro social e política, né? Nesse sentido, como lidar com essa... Porque a primeira coisa que aparece, para mim, é a necessidade de aversão às condutas que são destrutivas. Como entender isso dentro da metabhavana?
Oh, ótimo. So, first of all, Leila is just saying that she's in a rural area and her camera's turned off because of the signal, to be able to get a good signal. So her question is that we're immersed here in Brazil in a situation of great polarity and aggression, and that on the macro situation, on the bigger scale, there is quite a lot of movement recently that is actually an incentive for this kind of behavior, and she sees a necessity to fight this kind of movement in her country. So she sees aversion to what's going on as important at this time. But what does the metabhavana? What is the insight that the metabhavana brings to somebody who's facing this sort of situation?
Okay. So, I think there's a distinction between the uses of the words aversion and to be opposed to something.
Então, primeiro ponto. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que deixar claro, porque tem uma distinção entre aversão e opor algo.
You can oppose something and oppose what people are saying and oppose people without hating them.
Então, existe a possibilidade de opor o que está sendo colocado é sem odiar ou ter aversão dessas pessoas.
You may sometimes think it's justified to stand up to others and resist them as non-violently as possible, but that has to be done without hating them.
Então, no ensinamento da Metta-Bhavana, o que a gente vê é a possibilidade de se levantar e de resistir, só que a possibilidade que a prática traz é fazer isso sem odiar eles.
Once you give way to hatred, your passions will overcome you and the situation will only be made worse.
Então, assim que você se abre para ódio ou aversão, suas paixões vão tomar conta de você e a situação só vai para piorar.
So it's very important to maintain an attitude of metta towards those with whom you might very passionately disagree.
Então, é super importante manter a postura de metta com as pessoas com quais em potencial você pode polarizar.
And one other very important point to make is this. The practice and cultivation of metta, it is said, gives you greater courage. So by the practice of metta, you can acquire greater courage to stand up and oppose that which you profoundly disagree with, without engaging in violence or hatred.
Então, daí, na prática de metta, é explícito. É uma prática que apoia coragem. E essa é a coragem que, com o tempo, vai ajudar você a se levantar e, com clareza, opor o que você não está gostando.
I think that's my answer. Yeah.
Ok. Então, esse é a resposta para hoje. Our time has run again. Gente, o tempo já esgotou e agora estamos indo para o finalzinho. Obrigado, Vadika. Thank you, Vadika, once again. Yeah.
Thank you.
Yeah. You've really helped us this week with the Brahma Viharas. I think you've given us some of the background we've needed. Você deu para a gente um pouco de... Da base de entender as práticas que a gente está aprendendo às 7 horas de manhã. Have a great day. Tenha um ótimo dia. Yeah. And Osuda as well. Yeah. Vadika, mais uma vez, obrigado. Once again, thanks very much.
Bye-bye.
You take care.
Bye-bye.
See you next
Friday. Bom dia.